Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja convosco, amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia no Salmo 81. Salmo 81. Salmo de Asaf, amém? Salmo número 81. A partir do verso 1, amém? Cantai alegremente ao Senhor, a nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Entoai um salmo. Fazei soar o adufe e a suave harpa e o alaúde. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Isso é um preceito para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o como um estatuto para José quando saiu contra a terra do Egito, onde ouvimos uma língua que não entendíamos. Diz ele: tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamastes na angústia e eu te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te das águas de Meriba. Ouve, ó povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, se tão somente me ouvires, não haverá entre ti Deus estrangeiro. Não te prostrará entre um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu o entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo tão somente me ouvisse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu atenderia aos seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se lhe submeteriam e o seu castigo seria eterno. Mas eu te sustentaria com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha te saciaria. Amém? Feche seus olhos, eu quero declarar em nome de Jesus que você vai entender essa palavra, que essa palavra vai gerar frutos no seu coração e irá abençoar a sua vida, a sua família, tudo o que você fizer, em nome de Jesus. Amém. Nós costumamos ouvir, desde que nós fomos evangelizados pela primeira vez, que Deus tem um plano para cada um de nós, né? Que Deus tem um propósito na nossa vida, em que nós temos que nos enquadrar nesse propósito. Não é assim que nós ouvimos? Desde quando nós somos evangelizados, até passar pelo discipulado, até chegar aqui e servir ao Senhor. E isso não é uma mentira, é uma grande verdade, né? Deus tem um propósito. E um propósito que eu costumo dizer que existe antes mesmo de você ter nascido. Antes mesmo de você ter sido concebido. Antes mesmo de você estar ali germinando no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha um propósito. E eu creio que nós só existimos por causa desse propósito. Nós fomos criados, gerados por Deus por causa desse propósito, para cumprir esse projeto, esse propósito, esse plano que o Senhor tem na nossa vida. Então, o propósito não foi criado para nós. É o contrário, nós fomos criados para o propósito. É como se Deus estivesse planejando essa igreja já há milhares de anos atrás. É como se Deus estivesse ali no escritório, sentado, planejando. Igreja do Evangelho Quadrangular, do Parque Continental 3. Né, vai salvar muitas almas, vai edificar pessoas, vai acolher o povo de Deus. E ali o Senhor pensando, e agora? Como que eu vou fazer para colocar esse propósito em prática? Já sei, agora vou criar o meu servo, nasceu o pastor Antônio, para esse propósito, para esse projeto.
Aleluia.
Porque quando nós achamos que o propósito ele foi criado para nós tendemos a nos colocar como se nós fôssemos maior que o propósito. Não, o propósito foi criado para mim. Ó, se um dia eu dirigir uma igreja de 10 mil membros, olha que coisa, hein, pastor? Sou o cara. Deus criou isso para mim. Mas quando nós entendemos que nós existimos por causa do propósito, aí o negócio muda de figura. Porque daí o propósito é maior do que nós. Tem um louvor do Renascer, eu amo, irmãos, os louvores do Renascer. Porque são os louvores ali que tem uma essência de adoração verdadeira. Não que os outros não tenham, mas o Renascer acho que tem algo a mais nos louvores. E tem um louvor que é uma verdade, que diz assim: o teu chamado é maior que a minha própria vida. Isso é a visão de que o propósito é maior do que nós. O Senhor tinha propósitos para Abraão. E eu gostaria de relembrar aqui Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, que é o tema que o Senhor nos deu para esse ano. Amém? Para nós meditarmos, para nós vivermos, para nós construirmos as nossas metas, os nossos planos em cima desta palavra. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
Aleluia, glória a Deus.
É importante, irmãos, nós relembrarmos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. E nós estamos encerrando, essa provavelmente é a última pregação minha aqui, nesse primeiro semestre do ano. Quando nós nos vermos aqui em cima novamente, vai ser o segundo semestre, a segunda metade do ano, que começa agora com o mês de julho.
Verdade.
E é importante nós mantermos sempre fresca na nossa memória os planos que o Senhor tem para nós, os projetos que o Senhor tem para nós. E o Senhor disse que esse ano seria um ano de crescimento e de multiplicação, igual nós lemos aqui nesta palavra. E é importante nós sempre trazermos isso à tona. Por isso que hoje, a última pregação do primeiro semestre meu, eu estou trazendo esta palavra. E talvez em julho você vai me ouvir falando dela de novo. Que nós temos que começar o segundo semestre lembrando a palavra, trazendo a palavra à tona. Porque é o projeto, é o plano que o Senhor traçou para nós esse ano.
Amém, Jesus.
O Senhor tinha um plano na vida de Abraão, que era fazer dele uma grande nação, engrandecer o nome dele, abençoar todos aqueles que estivessem ao redor dele, que o abençoasse. Mas perceba, irmãos, que esta palavra de Gênesis capítulo 12, ele não começa com a bênção. Ele não começa. Ele começa com uma ordem. O que Deus está falando aqui? Sai da tua terra. Sair, irmãos, indica se mover, ter uma atitude, se posicionar, fazer uma escolha. Terra, na geração de Abraão, significava o conforto, os bens, uma herança, porque ele estava na terra que pertencia aos pais dele. Então entenda que Abraão, para viver esse propósito, ele teve que abrir mão dos seus bens, do seu conforto, da sua comodidade, da sua herança, da terra dos seus pais, para buscar algo novo, diferente, inédito, que Deus tinha para a vida dele. Mas fazer isso não é fácil. Sair da nossa zona de conforto não é fácil. Sair do nosso comodismo não é fácil. Eu fico imaginando, irmãos, hoje, para nós, é difícil nós seguirmos determinadas orientações que o Senhor nos dá. E nós estamos aqui buscando, conhecemos o Senhor pela sua palavra, né, a trajetória do plano de salvação, enfim, várias coisas. Eu fico imaginando para um homem que vivia no meio de um povo pagão, de uma família pagã, e de repente aparece para ele um Deus que ele não conhece, que ele nunca viu e que ele nunca ouviu falar. E esse Deus fala para ele: sai daí de onde você está e vai para a terra que eu vou te mostrar. Olha que coisa interessante. Deus não falou para ele: você vai para o lugar tal, você vai sair daqui da sua terra, pastor Antônio, e vai lá para Mariporã. Não. Ficou um suspense no ar. Você vai para a terra que eu te mostrarei. Ele ainda não sabia qual era. Eu fico imaginando, irmãos, a cabeça desse homem quando ele teve essa revelação. A revelação que mudou a história dele. Aqui ele podia ter seguido dois caminhos ou tomado duas atitudes: tentar entender o que está acontecendo, questionar. Peraí, mas quem é o Senhor? Me fala mais. O Senhor vem da onde? Como que é seu nome? O Senhor é Deus? Né? Parece quando a gente vai ligar no telemarketing lá, na TV a cabo, para resolver um problema. Como que é seu nome completo? Seu RG, data de nascimento, nome da mãe, data do casamento, data de falecimento da bisavó, o dia que você chegou em Guarulhos, né? Dia da formatura do pré, data de batismo, nome do pastor. Não é assim? Abraão poderia ter feito ali uma entrevista com Deus. Espera aí, quem é o Senhor? De onde o Senhor veio? Eu não te conheço. Aqui minha família tem outros costumes, outra tradição. Ou ele poderia ter tomado um segundo caminho, que é o que ele escolheu: obedecer. Pegou a esposinha, pegou as coisinhas dele, sebo nas canelas. Área. Irmãos, eu só fui entender o significado dessa palavra, do que é você andar sem direção, esperando, confiando no Senhor, que o Senhor vai te direcionar, que o Senhor vai te levar, num dia que eu precisava ir na Moca, aquele hospital SEMA, acho que a maioria de vocês conhece, que tem lá na Moca. Foi a primeira vez que eu fui fazer uma consulta para pegar óculos. E eu tinha que ir lá, e eu me perdi, fui parar lá em Sapopemba. E tive que voltar tudo a pé, porque não tinha mais dinheiro para o ônibus. E as pessoas iam indicando: vai por aqui, vai por ali, entra à esquerda, segue reto. Me veio um negócio que era para ser em uma hora, foi quase um dia. Aí cheguei lá, perdi a consulta, tive que voltar. Mas isso aí é um detalhe. Nesse dia que eu fui entender o valor dessa palavra, o que é você ir para um lugar que você não conhece, seguindo a direção de pessoas que você não conhece. Quando a pessoa falava para mim: você vai seguir reto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto farol, você vira à direita. Eu ia direitinho, a pessoa falava, contava, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, direita. Aí eu fui entender, irmãos, a atitude de Abraão, que demonstrou fé. Fé num Deus que ele não conhecia, de um Deus que ele nunca ouviu falar, e fé na ordem, em uma ordenança que mudou a vida dele, que levou Abraão em direção a um projeto, a um propósito, a um plano. E aqui é onde está o tema dessa mensagem: não questione, obedeça. O Senhor, da mesma forma como tinha um plano para Abraão, que aqui nem se chamava Abraão ainda, né? Era apenas Abraão. Da mesma forma o Senhor tem um plano para nós. Ele tem qualidade de vida espiritual para nós. Isso aí significa o quê? Salvação, perdão, remissão, regeneração, cura, tanto física quanto interior. E isso mostra, irmãos, essa palavra indica que isso não quer dizer que nós vamos receber uma bênção, mas que nós temos que ser uma bênção. Aqui Deus não prometeu para Abraão, Deus falou para Abraão: se tu uma bênção. A promessa está condicionada. Deus prometeu aqui não bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais, que vão fazer dele uma grande nação. E aí, lógico, que as bênçãos materiais estavam atreladas. Engrandecerei o teu nome, abençoar-te-ei, né? Mas se tu uma bênção. Então a promessa está condicionada. E para nós sermos uma bênção, é necessário ultrapassar algumas etapas. A pessoa, quando está estudando, fazendo, quando a pessoa vai seguir uma carreira para ser médico, advogado, engenheiro, ou, em pior das hipóteses, professor, né? A pessoa tem que seguir um preparo. Tem etapas que ela precisa cumprir. Tem que fazer uma faculdade, tem que fazer estágio. É, o que é o estágio? Você vivenciar na prática a profissão que você escolheu para o resto da sua vida. Você tem que depois se especializar, fazer pós-graduações. Se existem duas profissões que você não para de estudar nunca, é médico e professor. Médico, porque cada dia tem uma doença nova. Ah, e farmacêutico também, né? Tem que desenvolver o remédio. E professor, porque cada dia o mundo evolui. Nós temos novas informações, né? Uma infinidade de coisas acontecendo. Há uma etapa para que a gente chegue neste propósito, nesse projeto. E essas etapas não podem ser puladas. E aqui é onde está o grande problema. Às vezes, nessas etapas, nós vamos ter que enfrentar desafios. Nós vamos ter de enfrentar situações que não são agradáveis, que não são situações que nós gostaríamos de viver. Irmãos, na minha vida espiritual, eu aprendi uma coisa sobre provação, e eu creio nisso. Deus não prova ninguém para fazer a pessoa sofrer, como algumas denominações pentecostais falam, né? A pessoa está com câncer, ó, foi Deus que colocou o câncer. A palavra diz que Deus é amor, né? Que o desejo de Deus é que nós sejamos curados, sarados. Eu aprendi isso no meu discipulado. Eu não creio que o Senhor tem prazer no sofrimento humano. Mas eu aprendi uma outra coisa. Às vezes o Senhor permite nós sermos afligidos em algumas áreas. Para quê? Para ver se nós fomos fiéis? Não. O Senhor conhece o nosso coração, né? Mas para mostrar a nós mesmos aonde nós temos que melhorar, o que nós temos que superar, o que nós temos que fazer. Alguns pentecostais falam que Deus provou Jó. Isso é um erro teológico gravíssimo. A palavra diz que quem provou Jó foi o diabo, não foi Deus. O diabo foi pedir permissão ao Senhor. Tira tudo que ele tem e vamos ver se ele continua fiel. O Senhor não precisava testar Jó para saber se ele ia ser fiel ou não. Porque o Senhor sabia que ele era fiel, ponto final. Quem estava na dúvida era o diabo. E aí o que o Senhor fez? Então, toca nos bens dele, mas você não vai tocar no corpo. Aí depois Satanás volta na presença de Deus. Ah, lógico, né? O homem daria tudo que tem para salvar a vida. Agora coloca uma enfermidade nele e vamos ver se ele não vai te negar. O que o Senhor disse a Satanás? Então vai lá e toca nele, você só não vai tirar a vida. Foi Satanás que provou Jó. Foi Satanás que ele tinha que saber se Jó era fiel ou não. O Senhor conhece o nosso coração. Alguns pentecostais também dizem que Deus provou Jesus no deserto. Outro erro teológico grave. Porque a palavra diz que o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. De novo. Então, eu não creio que o Senhor coloca provas para nos fazer sofrer, para nos pressionar ou para nos coagir a tomar uma decisão correta. Mas Ele permite sim que em algumas vezes nós venhamos enfrentar algumas tribulações para nos desafiar, para nos mostrar que nós podemos ir além, ou para nos fazer voltar atrás, ou para nos fazer, para nos tornar dependentes dele, ou simplesmente para mostrar a Satanás, né, que ele é Deus na nossa vida. Porque quando acabou a prova de Jó, a palavra diz que o Senhor restituiu em dobro tudo que ele tinha. Mas o grande problema, irmãos, é que no meio das nossas tribulações, nós questionamos a Deus. Nós queremos entender por quê, quando, onde. E questionar o Senhor, muitas vezes, vai impedir com que o propósito que Ele tem para as nossas vidas se cumpra na íntegra. Abraão não questionou ao Senhor. Quando Deus falou, sai do meio da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei, ele obedeceu. Em Gênesis capítulo 22, agora nós vemos Deus provando Abraão. Eu procurei, depois os pastores me corrijam se eu estiver errado, mas é a única passagem que eu li na Bíblia onde mostra que Deus provou uma pessoa. Aqui Deus provando a fé de Abraão. Lá em Gênesis 22. Fazendo o quê? Mandando ele levar Isaac para o Monte Moriá e sacrificando. É aquilo que eu falei. Às vezes, para nós irmos na direção que o Senhor tem para nós, e para entrarmos no propósito que o Senhor tem para nós, vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Vamos ter que renunciar ao nosso Isaac. E ali existe um louvor que fala, canta esse episódio, que chama Entre a Fé e a Razão. Um louvor que canta a história de um Abraão ali sofrendo no caminho do Monte Moriá, né? pensando, meu Deus, por que eu vou fazer isso com medo? Mentira, heresia. Em nenhum momento Abraão duvidou do poder de Deus. Em nenhum momento Abraão duvidou que Deus seria capaz de livrar Isaac e prover o cordeiro. Como eu sei disso? Porque lá em Gênesis 22, versículo 8, quando Abraão chega em frente ao Monte Moriá, ele diz ao servo: fica aqui, que eu vou subir com meu filho, vamos prestar um sacrifício ao Senhor, vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Não eu sozinho, voltaremos eu e o meu filho. Isso mostra o que, irmãos? Maturidade, fé, confiança que Abraão tinha no Senhor. Porque Abraão passou a nutrir ao longo da sua jornada uma vida de relacionamento com Deus. Então ele não se desesperou, igual diz a música, igual diz o louvor. Então ele não ficou abalado emocionalmente, igual diz o louvor, porque ele teve uma atitude de fé. Ele poderia questionar a Deus? Poderia. Poxa, Deus, pedi tanto um filho para o Senhor, agora o Senhor me deu um filho, agora que eu estou todo contente, o Senhor vai me tirar o filho? Poderia questionar? Poderia, irmão, seria legítimo. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Mas ele não questionou, ele obedeceu. Porque questionar, irmãos, coloca em dúvida a soberania de Deus. E o Senhor não se agrada disso. Porque a dúvida, irmãos, é o oposto da fé. Quando nós temos dúvida no nosso coração, isso mostra que nós não temos fé. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós questionamos, quando nós duvidamos no meio das nossas tribulações e dos desafios que temos que lidar no dia a dia, nós estamos questionando a soberania de Deus. Nós não estamos mostrando fé e maturidade, nós estamos mostrando dúvida e temor. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5:7 que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós precisamos, amados, aprender a desenvolver esse nível de relacionamento com Deus. Porque vão chegar momentos na nossa vida em que eu não estarei lá para te ajudar. O pastor, os pastores, os diáconos, os líderes não estarão lá para te ajudar. E aí você vai ter que contar com quem? Só com Deus. As últimas semanas eu me senti muito sozinho, por conta de uma série de situações. Me senti muito sozinho. E olha que é difícil estar sozinho, né, irmãos? É só eu e mais 50 numa sala. Mas vão chegar momentos que eu só vou poder contar com Deus. Eu só vou poder olhar para o alto e esperar que o socorro vai vir do alto. Aleluia. Que a resposta
glória
vai vir do alto.
Deus, glória ao teu nome.
Que o mover vai vir do alto. Que o milagre vai vir do alto.
Glória a Jesus.
E o que, que eu faço enquanto eu espero? Obedeço. Continuo fazendo aquilo que o Senhor ordenou que eu fizesse.
Aleluia.
É por isso que nós lemos o Salmo 81. Salmo de Asaf. Esse salmo você vê aqui dois momentos. Os seis primeiros versículos que é Asaf falando. E do sétimo versículo em diante, que é Deus falando. Ali, Asaf era um ministro de louvor do rei Davi. E Davi, irmãos, trouxe um dinamismo muito grande para o louvor. Investiu em instrumentos, em músicos. Aí eu fico imaginando, irmãos, aquele momento de louvor acontecendo ali. E ali os músicos tocando, todos uniformizados, ornamentados, os sacerdotes, os levitas. Os levitas cantando, sacerdotes com trombeta, todo mundo achando que está arrasando.
Meu Deus.
E Deus falando.
Ah,
se esse povo me ouvisse.
Meu Deus.
Ah, se esse povo obedecesse nos meus caminhos. A chave para entender esse texto está lá no versículo 10. Quando ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Aqui faz uma alusão ao Egito, porque o Senhor está comparando a realidade espiritual do povo de Israel ali naquele contexto da geração de Asaf com a realidade espiritual do povo de Israel lá no deserto, na trajetória para chegar na terra prometida. E qual era aquela realidade no deserto? De fé? Não, de questionamento. Essa semana nós vimos aí uma cena muito forte na novela, quem está acompanhando, né? Que é a terra engolindo, né, Corá, Datã e Abirão, os rebeldes. Eu confesso que é uma coisa que me chocou muito, irmãos, que a gente lê na Bíblia, mas não tem uma dimensão de como foi, né? E ver aqueles homens desesperados correndo, e o buraco parece que ia seguindo ele, né? Assim, quando eles corriam, o buraco estava indo atrás. Por quê? Porque se rebelaram contra Deus, porque questionaram a autoridade sacerdotal que Deus deu a Arão e a Moisés. Mas não parou por aí, irmãos. Sabe o que, que me surpreende? Se você lê esse versículo em Números, capítulo 11, eu ainda comentava isso com uma amiga da escola. Se fosse eu, abaixava minha orelha e nunca mais abria a boca. Mas não. O que, que o povo fez no dia seguinte? Está na Bíblia. No dia seguinte. Foram lá de novo questionar Deus. Foram para frente do tabernáculo. Falou para Moisés: está vendo esse povo, tudo que morreu aí, é culpa sua. Eles morreram por causa de você.
Senhor da glória.
A ira do Senhor desceu sobre o acampamento, começou uma praga a assolar o acampamento. Arão teve que pegar um incensário e oferecer incenso ao Senhor para a praga começar a cessar. Porque era um povo que viveu milagres, irmãos. Eu fico imaginando, irmão, se um dia eu visse o mar abrindo na minha frente ali ao vivo, eu nunca mais ia duvidar de nada que Deus possa fazer. Mas foi só chegar do outro lado, o povo já estava questionando a Deus. Por que que a água é amarga? O ano passado eu estive lá no Labaredas, lá na igreja sede, e o pastor Samuel Ferreira da Adebrais estava pregando. E ele falou uma coisa interessante, pastor. É amarga, mas não mata. Pode beber que não mata. Às vezes vai ter que beber água amarga. Vai ter que descer atravessado. Mas o povo estava lá questionando: por que que é amarga? E agora, o que nós vamos comer? Ah, só tem pão? Não tem nem uma carninha aí, uma picanha, uma nada? Aí Deus manda carne. Ah, mas agora nós estamos com sede, cadê a água? Até a Miriam ficou leprosa, irmãos. Ela que foi um instrumento, uma ferramenta de Deus nesse processo aí, porque questionaram a Deus. E aí é onde o Senhor agora está repreendendo a geração de Asaf, porque está todo mundo lá bonitinho, engomadinho, cantando, né? Mas era apenas aparência. E ali é onde o Senhor fala: ai, se esse povo me ouvisse, O meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Se o meu, aí versículo 13. Se o meu povo só ouvisse, se Israel andasse no meu caminho, aí vem uma sequência de promessas daquilo que o Senhor poderia fazer por eles. Poderia matar os inimigos deles. Poderia sustentar eles com o trigo fino, com o melhor mel que tem. Mas eles não quiseram, por quê? Eles escolheram questionar ao Senhor. E é isso que o Senhor fala para nós nessa noite, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, a começar de mim. Porque sempre o chicote começa aqui, não é, pastor? Sempre é nós que apanhamos primeiro. Quando a gente está estudando, buscando, nós somos corrigidos. E o Senhor traz esta mensagem nesta noite. Não questione, obedeça. Obedeça o Senhor, obedeça a autoridade espiritual que o Senhor instituiu nesta igreja, por meio do pastor Antônio e da pastora Francisca, dos líderes, dos diáconos. Obedeça a palavra do Senhor e você será vitorioso. Amém?
Amém, amém.
Você pode aplaudir ao Senhor?
Glória a Deus.